Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nainar Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro. Publicado originalmente em 1917, no curso da Revolução Russa, O Estado e a Revolução é um ensaio de teoria política e intervenção revolucionária de Vladimir I. Lenin. Nesta edição da Edipro, traduzida diretamente do russo, a partir da segunda edição revista e ampliada pelo autor. O texto apresenta a leitura leninista das formulações de Karl Marx e Friedrich Engels sobre o Estado, as classes e a Revolução. Seu objetivo não é descrever instituições de modo neutro. Lenin procura demonstrar que o Estado, nas sociedades divididas em classes, funciona como organização do poder de uma classe sobre outra. A partir dessa premissa, contesta o socialismo reformista, que apostava na ocupação gradual das instituições existentes, e defende a necessidade de destruir a máquina estatal burguesa. A obra também formula a ideia de uma transição dirigida pelo proletariado, seguida pelo progressivo desaparecimento do Estado com a superação das classes. É, simultaneamente, documento histórico, reconstrução polêmica do marxismo e programa político. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, o Estado como produto da divisão de classes e não como árbitro neutro. O ponto de partida de Lenin é a tese, extraída sobretudo de Engels, de que o Estado não existiu em todas as formas de organização humana, nem representa um mediador imparcial situado acima da sociedade. Ele surge quando os antagonismos de classe se tornam inconciliáveis e passa a organizar uma ordem que contém esse conflito sem suprimi-lo. Polícia, exército permanente, tribunais, burocracia e sistema fiscal não aparecem nessa interpretação. Como instrumentos puramente técnicos do bem comum, compõem uma estrutura de coerção separada da população e ligada à preservação de relações sociais determinadas. Para Lenin, sob o capitalismo, essa estrutura protege, em última instância, a dominação da burguesia, ainda que funcione por meio de eleições, parlamentos e direitos formalmente universais. Isso não equivale a dizer que toda decisão estatal beneficia exclusivamente os ricos ou que direitos sejam irreais. Significa que na análise de classe do autor, os limites fundamentais da propriedade e do poder econômico condicionam o aparelho político. A consequência argumentativa é decisiva se o Estado não é neutro. A simples alternância de governos não altera automaticamente seu caráter social. O livro obriga o leitor a examinar instituições políticas não apenas por suas normas declaradas, mas também por sua relação com propriedade, força organizada e conflito de classes. Em segundo lugar, a ruptura com a máquina estatal burguesa como núcleo da estratégia revolucionária. A formulação mais conhecida de o Estado e a Revolução é a recusa da ideia de que a classe trabalhadora possa simplesmente tomar posse do Estado existente e utilizá-lo para fins socialistas. Lenin apoia-se particularmente na avaliação de Marx sobre a Comuna de Paris. A máquina burocrático-militar centralizada não deveria ser apenas apropriada, mas quebrada. Seu alvo são as instituições que concentram poder coercitivo e administrativo fora do controle direto da população. Por isso, sua polêmica não se limita a pedir reformas mais amplas ou uma mudança de governantes. Ela questiona a continuidade da forma estatal construída para sustentar a ordem burguesa. A obra combate correntes socialistas que, segundo Lenin, haviam transformado o marxismo em justificativa para uma adaptação parlamentar gradual. Sua argumentação associa o reformismo ao risco de preservar intactos os centros decisivos de poder, administração, forças armadas, cúpulas políticas e propriedade. Essa tese tem caráter histórico e normativo. Ela pretende interpretar revoluções anteriores e orientar uma revolução iminente. Também explica o tom combativo do livro, escrito em meio à crise do governo provisório russo. Para uma leitura crítica atual, importa distinguir a força analítica da pergunta: quais estruturas permanecem quando governos mudam? Da defesa leninista de uma ruptura revolucionária, cujas consequências históricas e éticas são profundamente controversas. Em terceiro lugar, a Comuna de Paris como esboço de um poder político não burocrático. A Comuna de Paris de 1871 ocupa lugar central no livro porque Lenin a trata como a experiência prática que ajudou Marx a precisar sua teoria do Estado. não a apresenta como modelo acabado, mas como indício de uma forma política distinta da burocracia estatal tradicional. Entre os traços que valoriza estão a eleição e a possibilidade de revogação dos representantes, a redução de privilégios funcionais, a substituição do exército permanente pela população armada e a combinação de funções legislativas e executivas em órgãos mais diretamente responsáveis perante os trabalhadores. A intenção desses princípios é reduzir a separação entre governantes e governados, que Lenin identifica como característica essencial do Estado burocrático. Em vez de uma camada estável de administradores dotada de prerrogativas próprias, haveria funções públicas submetidas a controle popular e exercidas sem os privilégios materiais e políticos que alimentam uma casta dirigente. O interesse da passagem não está somente no episódio francês, ela fornece o mecanismo institucional para a crítica do Estado. Lenin não defende abstraidamente mais participação. Ele relaciona a participação à desmontagem de aparatos coercitivos e à transformação das condições materiais do poder, ao mesmo tempo. A experiência histórica posterior levanta uma tensão incontornável, a promessa de controle direto contrasta com a centralização administrativa e partidária que marcou regimes, inspirados no leninismo. Em quarto lugar, ditadura do proletariado, conceito transitório, coerção de classe e reorganização social no vocabulário de Lenin. Ditadura do proletariado não designa inicialmente o governo pessoal de um ditador, mas o domínio político de uma classe durante a transição entre capitalismo e comunismo. O autor argumenta que todo Estado exprime uma dominação de classe. Portanto, a ditadura burguesa, frequentemente disfarçada por instituições representativas, sucederia um poder proletário orientado a suprimir as bases da exploração capitalista. Esse poder seria transitório porque teria uma tarefa específica: resistir à reação das classes expropriadas, reorganizar a produção e ampliar formas de administração social pelos trabalhadores. Lenin insiste que a transição não poderia ser compreendida como convivência pacífica entre interesses de classe inconciliáveis. Daí sua defesa explícita de coerção contra a resistência burguesa, aspecto que torna o texto politicamente radical e exige avaliação rigorosa. O livro combina, assim, dois movimentos que podem parecer contraditórios, prevê inicialmente um poder de classe e, ao mesmo tempo, propõe reduzir progressivamente a burocracia e ampliar a participação popular. A dificuldade está em saber como impedir que o instrumento transitório adquira interesses próprios e se perpetue. Essa não é uma objeção externa irrelevante, pois a trajetória da União Soviética e de outros estados de partido único tornou a questão central para a recepção crítica da obra. Ler Lenin com atenção requer compreender sua definição específica do termo e confrontá-la com seus desdobramentos históricos. Por último, o definhamento do Estado e a distinção entre socialismo e comunismo pleno, Lenin reserva ao desaparecimento gradual do Estado uma função essencial em sua arquitetura teórica. Se o Estado nasce da divisão em classes e exerce coerção para administrar antagonismos sociais, ele perderia sua razão de ser quando as classes fossem eliminadas. O processo, porém, não seria imediato após a Revolução. Na fase inicial da sociedade comunista, frequentemente chamada de socialismo na tradição posterior, ainda persistiriam marcas econômicas, culturais e jurídicas da sociedade anterior, além da necessidade de organizar produção e distribuição. Lenin retoma a distinção de Marx entre uma fase inferior, associada a uma distribuição vinculada ao trabalho realizado, e uma fase superior, na qual vigoraria o princípio de distribuição conforme as necessidades. Somente nessa etapa, com abundância e hábitos sociais transformados, a coerção estatal se tornaria dispensável. A expressão definhamento é importante em vez de uma abolição administrativa instantânea. O livro imagina a perda progressiva das funções repressivas e a conversão da administração pública em gestão ordinária das coisas. Esse horizonte diferencia a proposta leninista de uma defesa permanente de um Estado forte, contudo, também revela sua principal fragilidade histórica. Estados criados em nome da transição comunista frequentemente ampliaram mecanismos de vigilância, coerção e centralização. A distância entre essa previsão de extinção e a permanência de aparatos poderosos constitui um dos problemas mais relevantes para interpretar o livro sem tratá-lo nem como dogma, nem como mera curiosidade histórica. Em conclusão, O Estado e a Revolução é leitura indicada para estudantes de ciência política, história, filosofia, sociologia e direito, bem como para quem deseja compreender os fundamentos teóricos da Revolução Russa e os debates socialistas sobre reforma, poder e transição ao comunismo. Também interessa a leitores que discordam profundamente de Lenin em sua argumentação, oferece uma formulação concentrada e influente da crítica marxista ao Estado liberal, à burocracia e ao reformismo parlamentar. O benefício intelectual do livro está menos em fornecer respostas consensuais do que em tornar explícitas perguntas estruturais quem controla os instrumentos de coerção. Até que ponto instituições representativas podem alterar relações de classe? Como evitar que uma política de emancipação produza nova concentração de poder? O que o distingue de introduções gerais ao marxismo ou de tratados acadêmicos sobre o Estado é a união entre exegese de Marx e Engels. Polêmica contra adversários socialistas de seu tempo e elaboração de uma estratégia para uma conjuntura revolucionária concreta. Lenin escreve como teórico e participante de uma crise política, o que confere ao texto clareza programática, mas também limites ligados à sua finalidade militante. A edição da Edipro acrescenta o interesse de uma tradução direta do russo, baseada na versão revista pelo autor. Uma leitura proveitosa deve acompanhar tanto a coerência interna das teses quanto a tensão entre o ideal de poder popular e definhamento estatal, de um lado, e a posterior centralização dos regimes revolucionários, de outro. Essa dupla tensão é indispensável para avaliar seu impacto duradouro. Se você quiser apoiar Edipro, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!